Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 13 de julho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara suspende votação de PEC com recursos para auxílio emergencial por falhas no sistema de votação. Deputados aprovam em primeiro turno proposta que inclui na Constituição piso salarial da enfermagem. Congresso aprova LDO sem execução obrigatória de emendas do relator e sem reajuste real do salário mínimo. Indígenas denunciam insegurança no Vale do Javari, enquanto Polícia Federal e FUNAI relatam providências. Deputados aprovam em primeiro turno proposta que inclui na Constituição piso salarial da enfermagem. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O projeto de lei que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só pode ser proposto pelo presidente da República. E o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Comparato, da Rede do Espírito Santo. Quem explica é a relatora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Para evitarmos qualquer risco de judicialização, qualquer risco de veto que poderia vir a acontecer por não estar na Constituição Federal, nós trabalhamos com o Senado Federal e a senadora Elisiane apresentou então lá no Senado a PEC 11 para dar mais robustez e segurança jurídica ao piso nacional dos profissionais da enfermagem.
A PEC determina que o piso dos profissionais de enfermagem será definido por lei federal, o que garante, de acordo com a maioria do plenário, a legalidade do projeto aprovado 2 meses atrás. O projeto estabelece piso de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso vai valer para municípios, estados e para hospitais privados, inclusive as Santa Casas. A PEC foi aprovada por ampla maioria, com votos favoráveis de deputados de praticamente todos os partidos. A maioria dos discursos em plenário mencionou a importância dos profissionais da enfermagem durante a pandemia de Covid-19, mas foi lembrada também a atitude das enfermeiras que gravaram estupro cometido por anestesista durante cesariana em um hospital público do Rio de Janeiro, como lembrou o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico.
Essa semana foi preso esse anestesista graças à enfermagem que fiscaliza o centro cirúrgico, que ela está ali fiscalizando a conduta de determinados maus profissionais da classe médica, da enfermagem, de quem quer que seja.
A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também apoiou a proposta e disse que o próximo passo é garantir a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem, projeto que também está em análise no Congresso.
O que a gente faz hoje é um gesto de justiça, são 30 anos de luta pelo piso salarial e a luta continua para o estabelecimento de 30 horas semanais como jornada de trabalho.
O único partido que se manifestou contra a constitucionalização do piso da enfermagem foi o Novo. Com as galerias do plenário tomadas por profissionais da enfermagem, o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, diz que estados, municípios e hospitais privados não vão conseguir pagar o piso, o que vai causar demissão e fechamento de postos de trabalho.
Vocês foram enganados e vocês serão, infelizmente, enganados mais uma vez na noite de hoje com a promessa de que essa PEC vai trazer melhoras na condição de vida dos profissionais da enfermagem. Não vai. E, infelizmente, vocês, profissionais da enfermagem, que perderão os empregos, vocês, estudantes de enfermagem, que terão dificuldade de conseguir a primeira colocação, infelizmente, vocês lembrarão que nós avisamos.
Apesar de o projeto que definiu o piso da enfermagem ter sido aprovado 2 meses atrás, até hoje a proposta não foi sancionada e não virou lei. Na ocasião, foi feito um acordo com o governo de que o piso seria sancionado apenas quando fosse encontrada uma fonte de recursos para os gastos extras de estados e municípios, o que não aconteceu até hoje. Para que isso aconteça, várias propostas estão em andamento, como projetos que desoneram a folha de pagamento dos hospitais e até a legalização dos jogos, projeto que se encontra no Senado. A PEC, que institui o piso salarial da enfermagem na Constituição, ainda precisa ser votada em segundo turno e, caso seja novamente aprovada, passa a integrar a Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova texto principal da PEC com benefícios de R$ 41 bilhões, de reais, mas votação é interrompida por falha na internet e o problema será investigado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal da proposta de emenda à Constituição, que estabelece estado de emergência até o fim do ano e prevê R$41 bilhões em diversos benefícios, inclusive o aumento de R$400 para R$600 reais para o Auxílio Brasil. A sessão, porém, foi suspensa pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, no meio da votação do destaque do PT, que pretendia retirar o estado de emergência da proposta, porque o sistema de votação eletrônico da Câmara apresentava instabilidade e não permitia que alguns deputados votassem. Lira anunciou uma investigação rigorosa do caso, depois que o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que estava em curso uma fraude para impedir a conclusão da votação da PEC, que precisava de pelo menos 308 votos para ser aprovada. A Câmara conta com dois sistemas de internet alternativos, cada qual operado por uma empresa diferente, e Cortes lançou suspeitas sobre a atuação delas.
Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando?
A acusação do líder do PL foi rebatida pela oposição. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, refutou insinuações de que havia uma fraude para evitar a aprovação da PEC, apontada como eleitoreira por deputados de vários partidos.
Não. Eu sou contra essa PEC de Bolsonaro. Eu sou contra as inconstitucionalidades dela. Sustentei da tribuna a minha justiça. Posição política. E eu não aceito nenhum tipo de insinuação de que quem quer que seja tenta artificialmente modificar o resultado da votação.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, evitou tratar o caso como uma fraude, mas considerou a queda do sistema de internet da casa grave e anunciou medidas severas.
Nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo.
Ele suspendeu a sessão, mas anunciou que as presenças marcadas no plenário continuariam valendo para a sessão seguinte, o que motivou protestos da oposição. A PEC em votação permite ao governo gastar R$41 bilhões fora do teto de gastos até o fim do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol. A oposição anunciou que votaria a favor da proposta, mas pretende fazer com que os benefícios sejam perenes e não apenas até o fim do ano, e retirar o estado de emergência, considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a concessão de benefícios em ano eleitoral, o que é proibido pela legislação. Foi o que disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
Nós temos uma posição muito clara em relação a esse debate. Nós somos favoráveis ao auxílio de R$600. O que nós não concordamos é de que este auxílio seja limitado ao período eleitoral. Nós não concordamos com medidas eleitoreiras. Então nós queremos atacar nos destaques que estamos apresentando, defendendo a nossa posição de que essa seja uma política permanente.
Deputados aliados do governo defendem a proposta e negam objetivos eleitorais. O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, criticou a postura da oposição.
Não dá para entender realmente esse plenário uma oposição que é contra tudo e contra todos. Quem está farejando o voto é a oposição, porque queria os R$600. O governo dá um valor quando tem espaço fiscal e aí eles vêm aqui colocar um monte de... Aliás, deviam vir no microfone parabenizar o governo pelo esforço que o governo está fazendo de atender a população brasileira.
A continuação da votação da PEC, que concede R$41 bilhões em benefícios até o fim do ano, fora do teto de gastos, foi remarcada para amanhã desta quarta-feira. Está na pauta ainda a votação em segundo turno da PEC que torna constitucional o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Caso Bruno e Dom. Indígenas denunciam insegurança no Vale do Javari, enquanto Polícia Federal e FUNAI mostram providências. O repórter José Carlos Oliveira nos traz também o conteúdo do primeiro relatório após visita de deputados à região.
A situação no Vale do Javari, no Amazonas, permanece de extrema insegurança e de ameaças cerca de um mês após a localização de vestígios dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A denúncia foi feita por Beto Marubo, um dos coordenadores da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, durante audiência na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações dos assassinatos de Bruno e Dom. Segundo Marubo, a desmobilização das forças de segurança federais e estaduais reacendeu as ameaças a indígenas e a funcionários da FUNAI na região.
Eles estão acuados. A coordenadora de Atalaia do Norte está trabalhando às escuras, com a porta fechada, com medo de levar um tiro. Colombianos suspeitos estão indo lá no Univaja, na FUNAI de Tabatinga. Nós estamos só. Eu vi lá no período das buscas, muito por pressão nacional e internacional, um grande contingente. Agora foram todo mundo embora. Que Estado brasileiro é esse que renega a própria responsabilidade naquela região?
Diante de representantes da Polícia Federal e da FUNAI, Beto Marubo acusou as duas instituições pelas mortes de Bruno e Dom. Segundo a Univaja, os recentes assassinatos têm ligação com a morte de Maxiel dos Santos, que, assim como Bruno Pereira, era indigenista com serviços prestados à FUNAI na proteção dos indígenas do Vale do Javari.
Queria dizer para a FUNAI, a omissão, a negação de vocês ajudaram a matar meu amigo. Ao delegado da Polícia Federal, eu quero dizer que a ausência do Estado brasileiro no Vale do Javari matou Maxiel, em 2019, e o Bruno.
O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Eduardo Fontes, afirmou que as investigações seguem de forma técnica e com alguns detalhes em sigilo, como na possível conexão do caso Bruno e Dom com a morte de Maxiel em 2019. Também não há conclusão quanto a eventuais mandantes dos crimes.
A Univaja ela foi ouvida e nada de concreto foi trazido em relação ao mandante, nada de concreto foi trazido em relação à conexão dos fatos. Embora nós não nos apeguemos apenas a isso, eu quero deixar claro que nós vamos avaliar todas as investigativas. Se tiver um mandante no caso, nós vamos ter condições de chegar, nós vamos apresentar esse trabalho. Nós estamos trabalhando de forma técnica para que, ao final, as pessoas sejam efetivamente condenadas pelos casos.
O delegado disse que uma das linhas de investigação é de associação criminosa ligada à pesca ilegal no Vale do Javari. Ele também resumiu as ações do Comitê de Crise, formado pelas Forças Armadas, Força Nacional e Polícia Federal, além de policiais e bombeiros do Amazonas, logo após o desaparecimento de Bruno e Dom. Três pessoas foram presas como executores do crime e cinco estariam ligadas à ocultação dos corpos. Ainda houve a prisão de um estrangeiro por suspeita de envolvimento no caso. O delegado Eduardo Fontes admitiu que os indígenas da Univaja tiveram um papel fundamental na localização dos corpos e informou que há concurso público em andamento para reforço do efetivo da Polícia Federal no Alto Solimões. O coordenador de gestão de pessoas da FUNAI, Paulo de Andrade Pinto, admitiu histórico e notório déficit de efetivo na instituição, o que deve ser reduzido por meio de concurso público recentemente determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma força-tarefa reforça o número de servidores no Vale do Javari. Os deputados aprovaram um relatório da diligência que a Comissão Externa da Câmara fez ao Vale do Javari entre 30 de junho e 1º de julho. O texto de 30 páginas da deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, constata a ausência do Estado no Vale do Javari, sucessivos crimes ambientais na região, falta de ação governamental diante de tragédias anunciadas e risco iminente de novas mortes de indígenas e de servidores da FUNAI.
Percebemos um sentimento de extrema insegurança na região, um verdadeiro sentimento de ameaça. A frase que nós escutamos lá foi que muitos têm um alvo na costa, isso muito nos preocupa. Foi citada a questão da pesca ilegal, exploração sexual de crianças, apresentados de uma forma muito nítida, que todo mundo vê. Então, quais são, de fato, as medidas para combater essas práticas?
Entre as sugestões urgentes, o relatório parcial de Vivi Reis aponta um plano emergencial para ações de proteção territorial no Vale do Javari e a substituição do presidente da FUNAI. Os deputados ainda aprovaram um requerimento de informações oficiais à Polícia Federal e à FUNAI e outro com pedido de apuração do Ministério Público Federal sobre ameaças contra indígenas e servidores da FUNAI. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Clínicas de diálise relatam preços de soro fisiológico 3 vezes maiores que o máximo permitido. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com deputados.
Os representantes de clínicas de diálise reclamaram aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara de preços de soro fisiológico 3 vezes maiores que o máximo permitido pelo governo. Tarcísio Steffen, presidente da Associação dos Centros de Nefrologia de Santa Catarina, disse que o preço saiu de R$ 4,00 em outubro do ano passado para R$ 22,00 em abril deste ano, chegando a mais de R$ 30,00 em cotações recentes. Steffen contou que a falta do soro, usado principalmente para a lavagem dos equipamentos, tem feito com que as clínicas comecem a diluir cloreto de potássio em água destilada.
Nós estamos voltando aí a uma prática de 20 anos atrás, num ambiente que não é controlado, que gera insegurança para o paciente, né? E para nós profissionais que trabalhamos aí no dia a dia, que cada vez já temos vários riscos, já tivemos vários problemas na pandemia, e com essa situação só acaba agravando.
Tarcísio Steffen lembrou que os pacientes precisam fazer hemodiálise 3 vezes por semana para poderem sobreviver. André Inácio, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Soluções Parenterais, diz que a indústria não identificou problemas de abastecimento e que os preços acima do máximo devem ser denunciados. Ele afirmou ainda que os custos de produção aumentaram, principalmente as embalagens plásticas, um produto derivado do petróleo, mas explicou que o preço máximo permitido hoje ainda cobre as despesas. Segundo ele, o preço da embalagem, que é o maior custo da indústria, subiu 190% de 2019 para cá. Romilson Volotão, secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, explicou que foi feito um estudo com 862 apresentações de medicamentos e que foram identificados problemas de custos em apenas 6. Para esses produtos, os preços foram liberados até o final do ano. Para Yusif Mery Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes, está faltando transparência, porque o problema existe e ninguém sabe a causa.
O que falar de um mercado como esse? Nós temos regulação de mercado ou não? Nós precisamos de atuação.
Romilson Volotão se comprometeu a investigar com rigor as denúncias de sobrepreço que já foram formalizadas pelas clínicas à Anvisa. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, diz que também está ocorrendo falta de produtos como dipirona, antibióticos e contraste para exames.
Pouco se fala sobre a falta dos contrastes e, repito, nós estamos falando de cateterismo cardíaco, que um eletivo pode se transformar numa urgência. Nós estamos falando de analgésico e antitérmico, que é a dipirona. Nós estamos falando, graças a Deus, o reabastecimento, porque é adquirido pelo Ministério da Saúde, a imunoglobulina humana. Mas passamos aí momentos de muita apreensão e de angústia de pacientes com seus tratamentos interrompidos ou aguardando o início do tratamento por falta deste insumo.
Ediane Bastos, diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, contou que o governo também tem enfrentado problemas nas suas compras de medicamentos e que a situação está sendo monitorada. Ela disse que alguns produtos tiveram imposto de importação zerados, entre eles as embalagens de soro fisiológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de desconto de honorário advocatício diretamente de benefício previdenciário em processo administrativo. Entendo que pode mudar na reportagem de Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara autoriza o desconto dos honorários do advogado diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em processo administrativo. De acordo com o texto aprovado, o desconto não poderá ultrapassar o limite de 30% do benefício. Atualmente, a Lei de Benefícios da Previdência Social não prevê o desconto direto dos honorários como consequência de decisão administrativa favorável ao segurado. O relator na CCJ, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, considera o projeto um divisor de águas para a advocacia previdenciária e para o segurado, por dar a opção de ele contratar advogado desde a esfera administrativa do processo.
Hoje o segurado ele vai até o INSS e se ele quiser estar acompanhado de um advogado, ele não tem como pagar o honorário para o seu advogado, porque não há o desconto desse honorário. Na prática, o que acontece? Os advogados judicializam tudo, porque como eles não vão receber, eles não se interessam em buscar resolver já na via administrativa, já vão direto para o judiciário, porque lá os advogados ganham o honorário que é justo devido pelo trabalho.
A proposta que autoriza o desconto dos honorários do advogado diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em processo administrativo foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Congresso aprova regras do orçamento do ano que vem, sem execução obrigatória de emendas do relator e sem reajuste real do salário mínimo. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da votação.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as metas e prioridades que vão orientar a elaboração do orçamento de 2023, como o valor do salário mínimo, a previsão de inflação e de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Mas os debates durante a votação trataram principalmente das emendas do relator, conhecidas como RP9, que no texto inicial do relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, seriam impositivas, ou seja, seriam executadas obrigatoriamente pelo governo. O relator retirou o trecho que tornava essas emendas impositivas, a partir de um acordo com a oposição e partidos aliados do governo. O acordo envolveu a votação da LDO antes dos vetos presidenciais que trancavam a pauta. Os vetos ficaram para uma sessão do Congresso marcada a princípio para quinta-feira. Um dos vetos trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet, veto que o governo pretende manter e a oposição derrubar. A execução obrigatória das emendas do relator foi muito criticada em plenário. Deputados de vários partidos, e não apenas da oposição, apontaram falta de transparência e de critérios objetivos na distribuição de recursos orçamentários por meio desse tipo de emenda. Segundo a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, 200 parlamentares, entre deputados e senadores, não revelaram os valores e a destinação de emendas que distribuíram dessa maneira. Ela disse ainda ser possível saber a destinação de menos da metade dos recursos.
O que causa mais estranheza é que a gente está falando, no período de 2 anos, 20 e 21, de 36 bilhões de reais. 36 bilhões. E somando as planilhas das respostas, a gente só chega a 10, 11 bilhões. Aonde estão os 26 bilhões? Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui para a gente trazer fatos, trazer números, os dados são públicos.
O deputado Celso Sabino, do União do Pará, presidente da Comissão Mista de Orçamento, defendeu a execução obrigatória das emendas do relator e disse que já há mecanismos que permitem o acompanhamento da destinação e do autor da sugestão acatada pelo relator, uma maneira de garantir o controle sobre os recursos.
Aqueles que falam em orçamento secreto, que falam em caixa preta, não têm domínio sobre as ferramentas tecnológicas que nós temos na Comissão de Orçamento, onde lá já constam todas as indicações, a destinação dos recursos. Define que obrigatoriamente na transparência prevista na IDO contemplará o nome do parlamentar que indicou, ainda que a indicação seja feita por um ente público ou por alguma organização da sociedade civil.
A LDO prevê para o ano que vem salário mínimo no valor de R$ 1.294,00, o que não representa aumento real e apenas corrige o valor atual pelo INPC. Esse valor, porém, terá que ser ainda confirmado pelo governo até o fim do ano, por meio de uma lei específica. A oposição tentou sem sucesso elevar esse valor. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, a inflação real deste ano é maior que a prevista no texto, o que faz com que a correção proposta seja insuficiente para recompor as perdas.
O projeto de LDO estabelece que o salário mínimo será de apenas R$ 1.294. E mesmo considerando que a regra atual, a projeção do INPC de 2022 é de 8%, o que levaria o salário mínimo para pelo menos R$ 1.308. Pode parecer pequena a diferença, mas para quem recebe salário mínimo, não é.
Também houve críticas da oposição em relação ao valor previsto para o orçamento da educação em 2023, que será o mesmo desse ano, mas corrigido pelo IPCA. De acordo com o relator da LDO, senador Marcos Duval, de 2016 a 2021, o investimento em educação caiu 20%. O texto aprovado também estima um crescimento de 2,5% do PIB no ano que vem, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. Já a inflação ficaria em 3,3% de acordo com o IPCA. E a taxa Selic, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, está prevista em 10%, enquanto o déficit das contas públicas deve ficar em quase 60 bilhões de reais. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A comissão da Câmara, que trata dos direitos da população mais velha, aprovou projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara aprovou o projeto que dá 30% de desconto a idosos no pagamento de taxas federais. Para receber o benefício, o idoso precisa ter renda de até 2 salários mínimos. O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que modificou o projeto do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, que beneficiava todos os idosos. Na comissão, a leitura do relatório foi feita pelo deputado Wilson da Federação, Taeng, do PSB de Minas Gerais.
Entendemos que o projeto pode ser aperfeiçoado caso o esforço do gasto público seja concentrado na faixa dos idosos que denotem hipossuficiência financeira. Com isso em vista, apresentamos substitutivo que, além de integrar a norma do Estatuto do Idoso, restringe o benefício pretendido aos idosos que possuam renda igual ou inferior a 2 salários mínimos.
O texto deixa claro que o benefício não seria retroativo a valores anteriores à nova lei. Segundo o autor da proposta, Célio Studart, o Brasil não tem se preparado para o envelhecimento da população. Problemas como alienação familiar tendem a se agravar com os anos. Idosos que conseguem se aposentar recebem valores que não permitem pagar pela medicação necessária, que em parte não é gratuita pelo Sistema Único de Saúde.
O Brasil deve chegar a 2050 com cerca de 15 milhões de idosos, dos quais 13,5 milhões com mais de 80 anos. E a OMS já aponta que em 2025 o Brasil será o 6º do mundo com maior número de idosos. Apesar da criação de políticas públicas voltadas para essa camada da população, como o Estatuto do Idoso de 2003, a velocidade do envelhecimento tem superado a implementação dessas ações para oferecer melhores condições de vida à terceira idade.
Quase 1/5 da população brasileira é de pessoas com 60 anos ou mais. Pouco menos de 20% trabalham. 85% moram com outras pessoas. 21% moram com estudante, ou seja, não tem renda além da própria aposentadoria. E 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar mensal. 1 em cada 4 está em residência que recebeu auxílio emergencial. E a maioria, 58%, são idosos com comorbidades. O projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais está na Comissão de Finanças e Tributação e precisa também passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tramita em caráter conclusivo, não precisa, em princípio, ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Uma proposta em análise na Câmara prevê que adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos tenham acesso a programas socioassistenciais. O texto foi aprovado em comissão da Casa e ainda depende de análise por outros 2 colegiados. Quem informa é o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que prevê a criação de programas socioassistenciais públicos voltados a pessoas entre 18 e 59 anos. A medida vai beneficiar adultos com dependência para executar atividades básicas, como se alimentar e cuidar da própria higiene pessoal, por exemplo. O texto amplia o alcance da Lei Orgânica da Assistência Social, que garante o acesso a programas assistenciais para crianças e adolescentes, para a população em situação de risco e também para os idosos. O relator na comissão, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, entende que a proposta vem suprir uma lacuna da lei. O parlamentar ressalta que adultos em situação de vulnerabilidade que por algum motivo não tenham assistência da família ou condições sociais ainda não se encontram amparados pela legislação vigente.
A pessoa perde os seus familiares, perde seus entes queridos, mas ela é debilitada. Ela tem uma doença rara, uma doença gravíssima, ela está acamada e ela está nessa faixa etária aí dos 18 aos 59 anos. Então, ela não tem hoje, pela legislação, amparo e proteção que assegure a ela as suas necessidades básicas. O direito à alimentação, à medicação, a um cuidador, a uma pessoa que esteja ao seu lado dando apoio e amparo.
O projeto que prevê a criação de programas socioassistenciais para adultos de 18 a 59 anos ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Cláudio Ferreira e Marcelo Larcher. diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de mídias digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara. O número é 61-999-78-9080. Um ótimo dia a todos!
Câmara é notícia.